comunicando, Vânia Barbosa. Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Pois é, precisamos lembrar sempre dar importância sobre aquela questão de prevenção. Prevenção contra as doenças que mais afetam o público feminino. Entre um desses problemas que mais se destacam estão os miomas, o terror de muita gente. Os sintomas mais frequentes são dor abdominal, sangramentos fora do período menstrual. Enfim, quem vai falar sobre esse assunto está na linha conosco, é o ginecologista Dr. Arthur Bastos. Bom dia, mais uma vez bem-vindo à Mulher Brasileira, tudo bom?
Bom dia, Vânia. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Rio de Janeiro.
Bom
prazer
dia.
Estar com vocês de novo.
Linda sexta-feira, não é não?
Nossa, estou num lugar privilegiado, Vânia. Você
não
imagina?
É? É, imagina, você está onde? Você está onde? Conta aí.
Na serra, um sol lindo.
É mesmo, é? Que maravilha. Nossa. Ah, que beleza. Vida
muito
na
bom,
serra.
Muito bom, muito bom.
Que Sim. bom, que bom. Estou feliz. Então, doutor, esse é o terror de muita gente, de muitas pessoas. De certa forma, já passei também por essa questão. Mioma, o terror das pessoas, das mulheres em especial, o que vem a ser isso e quais são os sintomas principais, além da dor abdominal, do sangramento? Conta aí pra gente.
O mioma é um tumor muito comum no universo feminino. Então, num determinado momento, isso se dá por conta de variações celulares, por multiplicações celulares, e aparece um tumorzinho dentro do útero, que na esmagadora percentual, ele é benigno. Tá? Ele pode muito raramente ter um processo de malignização, mas na grande maioria das vezes ele é benigno. E a gente tem que se ater muito aos sintomas que ele apresenta, né, melhor dizendo. Um deles importante é o sangramento. Ele pode se localizar, né? Você imagina o útero como uma bola oca, que tem a parte de fora e a parte de dentro.
Certo.
Se ele localiza na parte de fora, ele não vai causar sangramento, mas ele vai crescer. E pode comprimir alguma estrutura ali de fora que vai atrapalhar alguma coisa. Se ele crescer em direção à bexiga, ele vai comprimir a bexiga e vai diminuir a complacência da bexiga, vai fazer com que você tenha um reservatório menor, você pode causar infecção urinária, aquela irritação urinária. Se ele cresce em direção ao intestino, ele pode também trazer uma constipação chata. Se ele cresce em direção ao músculo, ele vai dar dor. Mas esse não sangra. Quanto mais para dentro ele vai crescendo do útero, ele vai causando mais sangramento. Às vezes você tem um mioma pequenininho que cresce para dentro do útero. E esse cara faz sangrar muito. E dá anemia, tem um monte de coisa chata.
Então, quer dizer, o sangramento...
Dependendo de onde ele estiver nessa posição do útero, ele vai causar o sintoma. Que basicamente, dor, sangramento, perdão, e aquela menina que quer engravidar...
É isso que eu ia perguntar.
Pode atrapalhar na sua gravidez.
Meu Deus. E aí, então, o que faz, então? Quer dizer, quando tem mioma, constatou-se que tem um mioma. O tratamento é invasivo demais, existem coisas de recursos melhores, porque antigamente as pessoas eram meio condenadas assim, tá com mioma, tira tudo. Já ouvi falar muito
disso. Depende, Vânia.
Como é que é
Depende
isso?
Depende muito do que você quer e na idade que você estiver. O mioma, por exemplo, vamos lá, para a mulher grávida. Não pode tirar o útero dessa mulher.
Claro que não.
Eu tenho que tirar o mioma.
Certo.
Aí a gente faz uma miomectomia.
Como é que é o nome?
Ou, dependendo, né? E uma outra coisa, antes de tudo, antes da gente operar, vamos lá. Às vezes, quando você faz uma ultrassonografia e vem escrito mioma, isso que você acabou de falar, ele tem que tirar, tem que operar. Nem sempre.
Tá.
Se você tem um mioma, vamos lá, pequeno, do lado de fora, deixa ele quieto aí, vamos acompanhar. Tem nada pra fazer.
Sim.
Esse cara também é hormônio dependente. Então, se você diminui a chegada de hormônio para o mioma, ele não vai crescer muito. A gente tem que analisar caso a caso, como a vida, né? Se às vezes chega no meu consultório uma senhora com mioma de 1 centímetro com indicação cirúrgica, para. Agora vamos lá, um outro tipo de mioma. Um mioma pequeno dentro do útero que faz com que a mulher tenha anemia. toma ferro, toma isso, toma aquilo, sim, e nada melhora a anemia dela. Pô, vamos tirar esse mioma.
O tal subseroso...
Como vai tirar, a gente vai responder daqui a pouquinho.
O tal subseroso, porém, ele é pela parte externa?
O subseroso é por fora e o submucosa é por dentro. E tem o intramural que está dentro daquele paredão do útero.
Oxi.
Então você pode ter esses três tipos de mioma que são, não é, resolvidos, resolvíveis de formas diferentes. Você vai de não fazer nada, meramente acompanhar, a um procedimento que pode pensar-se numa histerectomia.
Olha só, a Gilda Soares de São Gonçalo está dizendo o seguinte: eu tenho mioma subseroso na parte de trás do útero há muitos anos, mas não tenho sangramento, mas estou com algum tempo com incontinência urinária, já tenho 58, quase 59. Aí ela pergunta, a incontinência por causa disso? Pode ser também? Ela acha que são 3 centímetros isso aí.
Acho pouco provável que seja, por várias situações. Uma, ele subseroso, ele cresceu para trás da bexiga. Né? A bexiga está na frente do útero. Atrás é o reto. Ela, quando muito, pode ter uma constipação intestinal, uma dificuldade para evacuar, etc. Mas não ter essa incontinência urinária por conta disso. Deve ser uma outra causa, tem que ser investigado. E esse tipo de mioma, não sei a idade dela.
58, 59.
Esse tipo de mioma,
58.
Não é um mioma que a gente mexa. Eu, particularmente, não indico tirar, não. Deixa quieto.
Tá. A Lucimar do Flamengo está dizendo o seguinte: em mim, o mioma estava no endométrio.
Endométrio é a parte de dentro. É a parte. É, ela deve ser intramural e submucoso. O endométrio é a parte de dentro do útero.
Essa é outra,
né,
pessoa.
É aquela parte funcional. Não é que esteja ali. Ela deve ter um mioma submucoso, seguramente.
Também.
E faz sangrar muito.
E a Gilda, que São Gonçalo, essa que falou que tem essa questão aí, ela diz que tem problemas intestinais também.
Aí a gente já pensa. E muitas das vezes, sabe, a gente tem que ser muito racional no nosso pensamento. Vamos lá. Uma senhora com 40 e poucos anos, que já tem a sua prole constituída, e está longe da menopausa, que de repente a gente tem indícios que ela pode estar chegando à menopausa. Lembra que eu
fui
hormônio dependente?
Sim.
Na menopausa acaba o hormônio ali naquela região, o mioma tende a diminuir.
Sim.
Aí a gente dá uma empurrada com a barriga para ver se a mulher entra na menopausa, porque o mioma vai diminuir naquele momento.
Entendi.
Mas vamos lá, uma mulher de 40 e poucos, 41, 42, que a gente sabe que está longe da menopausa ainda. Tem um mioma, já teve sua prole constituída, não pretende ter mais filho, não tem por que deixar aquele útero ali. Aí acho que a gente pode pensar na histerectomia.
Entendi.
Entendeu? Então são casos a casos, não tem uma receita de bolo. A gente tem que analisar e ver qual a melhor conduta para o paciente. Lembra que eu já falei?
Sim.
Melhor cirurgia é aquela que atende o paciente, não o médico.
Agora, a Gilda está dizendo que nunca teve filhos. Agora, a Luzia de Olaria está dizendo o seguinte, pergunta, tomar anticoncepcional para não menstruar, isso é correto?
Depende por que ela quer, né? O anticoncepcional, o primeiro momento do anticoncepcional é para evitar filho.
Sim.
Como é uma medicação hormonal, a gente faz uso para outras situações.
Quem tem mioma, ela está perguntando.
Os hormônios.
Ela está perguntando se quem tem mioma, tomar anticoncepcional para não menstruar, isso para quem tem mioma, isso é uma solução ou não, né?
Pode atenuar o problema, mas não vai acabar com o mioma. Aquela mulher que tem muito sangramento, por exemplo, se a gente dá uma bloqueada de hormônio, esse mioma não vai crescer mais e vai diminuir o sangramento que ela tem. É o que se espera. Às vezes o tiro sai pela culatra, né?
Sim.
Mas pode ser feito dessa forma.
Sim.
E existem outros medicamentos que bloqueiam o hormônio. Que também ajuda no tratamento do mioma. E tem outras técnicas, sabe, Ivane, que tem, às vezes você emboliza uma artériazinha que nutre o mioma e não deixa chegar o sangue lá. É um procedimento que é muito caro ainda. Tem um efeito questionável em alguns artigos, mas em alguns casos tem um resultado bacana. Eu não faço isso, mas eu parto logo para uma conduta expectante ou uma conduta hormonal para tentar diminuir o sangramento, ou parte da cirurgia.
Sim. A Lucimar do Flamengo está dizendo que sangrava muito e foi resolvido por cirurgia há anos, tá?
Sim, resolve. Isso aí acaba. Eu tenho algumas pacientes que jogam muito para frente, entendeu? Então ficam sangra, é anemia, tem que fazer ferro, e fica numa situação de cansaço, etc., porque não quer operar.
Sim,
aí
sim.
Chega num ponto que não tem mais jeito. Opera. Uhum. Aí, poxa, doutor, se soubesse, tinha feito isso há 10 anos atrás.
Verdade. Mas, pelo amor de Deus, agora, a diferença, cisto?
Sim, cisto não é outra coisa, tem nada a ver com isso.
É? É o quê?
Cisto é um tumor líquido.
Ah, tá.
É uma todo caroço que a gente tem no corpo, a gente chama de tumor, viu, Vânia?
Ah, tá bom.
Então, às vezes, a gente fala tumor, pessoa, ah, meu Deus, estou com tumor.
É, exatamente, eu já ia perguntar isso também.
A espinha é um tumor.
Sim.
Tá?
Só que é pequenininho,
então,
pessoal.
Qualquer molinha, qualquer carocinho que a gente tiver, é tumor.
Tá. Uhum.
Os tumores que tem líquido dentro, a gente chama de cisto.
Uhum. Quer dizer, não é nada evitável, né? Ela aparece.
É, aparece. Às vezes você pode ter um cisto de retenção no colo do útero, em algum lugar assim.
Uhum. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta para você no, nosso
como
canal do YouTube também.
No falei,
canal
né?
do YouTube. É, já falou, garoto. Você
e a cirurgia, de novo, desculpa, tô tossindo, viu, Vânia?
Tá.
Eu tô de manhã por causa do frio.
Eu perdoo você.
Ou dá um desconto para mim hoje, tá?
Dou sim.
Chefe, hoje tem que dar desconto.
Dani Brito tá dizendo o seguinte, que ela tá dizendo esse tema é muito bom. Desejo um bom final de semana, mando um abraço para você lá do Barra do Piraí.
Não, isso tem muita coisa. É muito simples de realizar, entendeu? Aquilo que eu falei. E às vezes você consegue retirar só o tumor.
Aí, retira. Retira o tumor, pode engravidar?
Pode.
Ah, beleza.
E às vezes a gente faz... Outro lugar que esse tumor pode crescer é para cima da trompa, viu?
Tá.
Então, às vezes é ligamentado, ele tá ali do ladinho, aí ele comprime a trompa.
Uhum.
E aí, quando você vai ver, esse é o problema que está fazendo a mulher não conseguir ter filho.
Entendi.
Aí a gente tira o mioma... Espera um pouquinho e...
Beleza pura.
9 meses depois, volta para ter bebê.
Que maravilha. Então, doutor, olha só, o que o senhor diz então para essas pessoas que estão assustadas ainda, com medo de ir ao médico, para ver se é mioma, se não é?
Pois é, medo é não ir ao médico. Eu sentiria medo se a gente tivesse o negócio e não fosse o médico.
Exatamente.
Porque isso aí, a gente resolve com uma facilidade muito grande.
Graças a Deus, isso é muito
bom. E levando-se em consideração todo um processo relacionado ao que a mulher deseja.
Tá.
Eu tenho pacientes que chegam lá, doutor, eu não quero tirar meu útero de jeito nenhum.
Uhum.
Tá bom, a gente tenta fazer a miomectomia ou faz a esterectomia parcial, existe essa possibilidade também.
Porém,
eu invariavelmente eu consigo mostrar para a paciente que depois de um determinado momento, aquele útero não tem mais função. Ele só está trazendo complicação.
Uhum.
Aí vem aquela historinha, não, vou tirar meu útero, vou ficar oca. Não vai, não.
Uhum.
E outra que chega também, às vezes, com um útero enorme.
Sim.
O útero, eu já tirei uma bola de basquete de dentro da barriga de uma mulher.
Gente, que loucura.
Ele não começou daquele tamanho, ele tem anos ali. Então, por que você não resolve uma situação precocemente, evita problemas futuros, por bobagem, por nada? Não. Resolve, vamos resolver. Tem que resolver. Isso é fundamental.
Essa questão pode mexer também com a estima das pessoas, né? Quando elas têm esse diagnóstico, que seja, tipo assim, puxa
vida. Pode, Vânia, mas eu acho que aí...
Buscar ajuda, né?
É por uma falta de orientação.
Sim.
No momento que você vê que o útero, principalmente aquelas mulheres que tiveram já filhos, já têm sua prole constituído, ele já exerceu a função dele.
Uhum.
E a partir de um determinado momento, ele não tem mais nenhuma função específica ali.
Sim, sim.
E ele tem uma patologia. Por que não resolver?
Ah, então tá.
Pra mulher mais jovem, de repente ela tem um mioma que está trazendo um problema para ela.
Sim.
Eu posso resolver o problema dela sem tirar útero.
Sim, maravilha. É muito bom saber disso. Menino, chegamos ao final do nosso tempo, fica aí na serra, muito bom falar com você. Deixa a rede social, por favor, e aproveite bem essa serra.
E pode deixar pergunta, tá? O pessoal queria perguntar e não deu tempo, pode perguntar que eu vou responder.
Tá bom.
Agora que eu tô de bobeira aqui, com o maior prazer.
Ah, que maravilha.
É o dr.arthur Bastos.
Com TH.
No Instagram.
Tá bom,
com
valeu.
TH. E aí tá fechado, deixa lá o pedido que eu abro e depois já vou acolher a pergunta e tudo.
Tá bom.
Com o maior prazer.
Obrigada, super beijo, super abraço.
Beijo, Vânia. Fica
bom
com Deus.
Bom final de semana.
Tudo de bom pra você.
Obrigada. Falamos com o Dr. Arthur Bastos. Você vai lá no Instagram, @dr.arthur com TH Bastos, tá? Faz a sua pergunta e ele vai responder pra você, tá bom?